A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia, muito boa tarde, você escolhe. Bem-vindos a mais um Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso, hoje é sábado, 27 de janeiro de 2024. Estou ao lado dos craques Renatinho Gadeville e Tom Assman.
Bom dia, meus amigos.
Bom dia. Bom dia com a voz um pouco rouca, porque ontem a gente... Fez uma farra com um grande brother. Um abraço, viu, brother? Um abraço, viu? Um grande abraço.
Ele sabe quem é.
Ele sabe quem é.
Existe uma frase, quem é sabe, né?
Quem é sabe.
Um abraço também para Marcelo Azevedo, que diante dessa chuva forte, teve que fazer uma colheita correndo, né, rapaz? Tá lá nos campos.
Pegou os bags.
Os bags, viu? Agora que ele vem, né?
Mas ele vai chegar, com certeza.
Deus a Deus, haja soja, né, irmão? Isso, glorificar de pé, isso aí mesmo.
Mas eu queria só começar assim, agradecendo a vocês pela gentileza comigo no último programa. Muito obrigado. Eu não sei como vocês descobriram fazer aquele procedimento, mas eu estou ótimo, tô liso igual um tocinho. Tô parecendo um tocinho.
Toncinho.
Muito obrigado.
O importante é você estar feliz.
Eu tô feliz, tô bem. Tá coçando um pouquinho, mas tudo bem.
O importante são os amigos. Você vê que até a cara tá lisa.
Fiz em homenagem a vocês. Muito
belíssimo
obrigado.
Procedimento. Hein? Não faz milagre, mas enfim. O importante é isso, você tá bem.
Muito obrigado. Tô bem.
Vou mandar um abraço especial pra todo mundo que tá ligado na 101.3 FM, Rádio Metrópole. E a galera que está no nosso canal do YouTube, hein? Portal Metro 1 no YouTube. Quero mandar um abraço pro Anderson Santos, sempre marcando presença.
Grande Anderson.
Impressionante.
Eu sei que você me ama, viu? Mas você, tô de olho em você, seu safado.
Um abraço pro André Lima, cheguei cedo, um troféu, André. Boa, meu irmão. O Antônio Ribas, ele tá aqui. Boa tarde, excelente trocadilho. Foi ideia de Cássio, eu poderia tirar essa onda, mas não foi, não. Meu querido Tom Assman.
Foi, Tom.
Muito bem, durante a semana, o card é dele essa semana. Fabrício Lima, daqui a pouco a gente vai trazer as ideias de Fabrício Lima. Que é um craque.
Fracasso.
Um abraço também para Marcelo Mapurunga, que começa os jogos.
O Rei de São Luís.
Ô, Rei de São Luís, cadê a dancinha?
Cadê a dancinha?
Do Maranhense,
bicho? Pois é.
É porque é fácil, ele chega aqui.
Tinha dancinha? Ele prometeu dancinha?
Prometeu.
Prometeu. Não honrou, não tá honrando.
Quero saber de você. Tiago Pires Neves, um abraço para você, muito bom dia. O Futebol S.A. tá chegando na área, o tema de hoje tende a gerar uma repercussão grande nos torcedores são participantes.
Uma pergunta, a camisa de vocês é uma homenagem a Jürgen Klopp?
Não me diz a sintonia.
É sintonia, e é uma certa tristeza também, né?
Um close aqui. Na verdade, até tá preto, né? A minha na versão preta. Uma homenagem.
Uma homenagem
ao grande Klopp que tá saindo.
Grande figura, né, velho? Grande figura do futebol.
Mas me parece uma despedida momentânea.
Momentânea, também acho.
E vocês viram como foi bacana o discurso de Guardiola pra saída de Klopp? Você arrepiava.
Eu vi, espetacular, velho. Assim, ele vai dormir melhor, inclusive.
Guardiola, ele dá uma entrevista, ele comenta que o Klopp... Só pra contextualizar rapidinho, viu, gente? O Jürgen Klopp, ele anunciou o técnico do Liverpool, que é o final dessa temporada, mesmo tendo um contrato vigente ainda pra mais tempo, ele vai deixar o Liverpool. E o argumento dele é muito transparente no canal oficial do clube, tá? Faltando 6 meses ainda. 6 meses exagero, mas uns 4 meses ainda de temporada. O canal oficial do clube, ele foi lá dizer que ele tá saindo porque ele tá ficando sem energia pra fazer o trabalho.
Isso aí.
Que ama o clube, o staff, e ele demonstra isso, os torcedores, mas que ele não tem energia para ficar repetindo o trabalho intenso como ele faz. E anunciou que vai deixar o Liverpool. E isso, evidentemente, repercutiu no mundo todo. E aí o Jürgen Klopp, o Pep Guardiola, foi perguntado sobre isso, né? E a relação, ele falou assim, eu não conheço profundamente, mas sei que é uma pessoa incrível. Vai fazer muita falta. Certamente, o nosso maior rival... E se eu puder tirar alguma coisa de bom e agradecer, é o fato de poder dormir melhor às vésperas dos jogos contra o Liverpool.
Exatamente. Vai ser espetacular.
Porque, e aí ele falou, ele talvez não saiba disso, mas ele voltará. Então, assim, de arrepiar, bicho. Porque
é bacana quando você homenageia, né? Assim, trata o seu adversário com esse
respeito,
de nobreza. Você entende o tamanho que as pessoas têm, né? Para o negócio, para o business, enfim.
Como as verdadeiras relações precisam ser.
Exatamente.
Você não precisa atacar o outro, diminuir o outro, porque o outro é seu oponente, seu adversário.
Mas isso também mostra
ele forte, você é forte.
É isso. Isso também mostra uma coisa importante, como um cara que está no topo da cadeia alimentar. Né? Diretor técnico, técnico de um dos maiores clubes do mundo, com toda a infraestrutura possível, mas tem uma hora que Cara, o futebol é uma máquina também de moer pessoas, né?
De moer pessoas.
Você precisa também saber, ter a inteligência emocional de saber a hora de dar um passo atrás para se curar, para respirar, para buscar outras coisas, até para que você possa voltar melhor.
É verdade.
Mas tem uma hora que a energia vai embora mesmo.
Ah, eu imagino.
Imagina o que é o nível de estresse e desgaste de cobrança.
Pesadíssimo.
Né? De você estar lá se mantendo o tempo todo nesse nível de competitividade. Não é fácil, não.
Você falou em Guardiola e quem apareceu aqui no nosso chat no YouTube. Ian Kirkpatrick, direto de Manchester.
Direto de Manchester.
Abraço, querido. Valeu pela sua participação.
O Reina mandou uma foto pra gente do centro da temporada
de
do
Manchester.
Bahia,
né? Porque, na verdade,
você tirou foto com o Bahia, Ian?
É, a gente chama Manchester, mas na verdade Manchester. O certo é Manchester. Mas vou continuar chamando Manchester.
Abraço, Ian.
Um abraço também pro Ricardo Guimarães, irmão. Um abraço. Obrigado pelo seu carinho de sempre. O Maurício Barros também marcando presença. Meus amigos, transição ao Edgar Júnior, hein? Rolando agora rapidamente pro número do dia. Tom Asma, antes da gente entrar no tema.
Voltou.
Traga sua surpresinha.
Pergunte.
Tem a ver com o tema?
Tem a ver com o tema?
Pronto, acabou. Não pode ficar esse vácuo na rádio, não.
Porque ele sabe quem está se olhando assim de forma desafiadora, né?
Esqueci que estou na rádio. Tem a ver com o tema, sempre. E o número hoje é muito especial, hein?
Sim.
Não é um número difícil. Eu acho que é fácil de acertar.
Diz para todos.
Ninguém acertou na semana passada.
O que você mandou?
Ah, tá bom. Número do dia, vamos lá. 1 bilhão e 29 milhões de reais.
Olha, deu até que é
dinheiro. Nossa.
1 bilhão, com B de bola.
Com B de bola.
E 29 milhões de reais. Esse é o número do dia.
E temos enquete no Twitter.
Traga aí essa...
Vá lá, turma, no Twitter.
Você mesmo gosta de provocar o caos, né, seu Renato?
Claro. Eu sou um cara favorável ao caos. O caos rearranja uma série de coisas. Eu não vejo o caos como um problema. Eu vejo o caos como uma das portas de saída para soluções. E a gente pergunta qual a causa do incômodo na nova ordem do futebol brasileiro. 1, grupos estrangeiros. 2, preconceito regional. 3, rejeição aos novos ricos. Ou 4, mudança do status quo.
Rapaz, você sabe o que é melhor? O que é melhor dessa enquete é que já tem 3 provocações aqui.
Maravilhosas.
Maravilhosas. A primeira é do Anderson Santos. Primeiro eu queria saber o seguinte, qual é a nova ordem? E se possível, quem ou o que a estabeleceu como? Excelente pergunta.
Excelente.
Acho que a gente vai ter que tratar isso aqui.
Vamos começar o programa falando disso, então.
O Tarsilo, um grande abraço pra você.
Grande Tarsilo.
Faltou alternativa 5, todas as respostas acima. Bingo pra mim, tá?
Pô, Tarsilo, pô, escolhe um aí, velho.
E o Anselmo Liberato, ele faz a seguinte pergunta, incômodo? Tipo, ele tá, não percebeu.
Como assim incômodo,
como assim incômodo? Então vamos pra cima, vamos tratar do tema. O que é que motivou
que inspirou a gente
a falar desse tema de hoje, que o nome é... Que é isso, mano? Estamos prontos para as mudanças do futebol brasileiro? A gente está acompanhando uma ascensão, né, do Bahia no mercado de contratação de atletas. A gente ainda não pode trazer essa ascensão para o campo, né? Ela ainda, desde que o Bahia se tornou SAF e foi adquirida a SAF pelo Grupo City, o Bahia não conseguiu ainda fazer uma transformação na performance do campo. Isso não aconteceu. O Bahia continuou sendo um Bahia como eram nos outros anos em especial de Série A. Mas este ano, principalmente, início da temporada, nessa janela, o Bahia já deu um recado diferente. O Bahia conseguiu fazer movimentações que chamaram a atenção, contratou jogador como Everton Ribeiro, um jogador como Jean Lucas, como Caio Alexandre. Esses 3, por exemplo, já acabou de anunciar o Vitor Cuesta, jogadores que estavam sendo disputados por grandes players do mercado brasileiro e até internacional. E eles embarcaram no Bahia.
Uhum.
A partir dessa movimentação de mercado apenas, não estamos falando de performance ainda, a gente percebeu alguns comentários que a gente vai trazer aqui que mostraram ignorância, desconhecimento e até deslealdade em alguns momentos vindos de personagens. A gente não está falando só de torcedor. Torcedor a gente sabe que acaba agindo de uma maneira muito passional, irracional, não que justifique, mas é mais comum. Agora, pessoas que estão dentro do meio da indústria do futebol, do ecossistema do futebol, seja comunicando, seja trabalhando, seja fazendo negócio, também com canais de comunicação próprios, se comunicando de uma maneira muito parecida com torcedores, agindo de forma irracional. Isso aconteceu, a gente vai tratar aqui. E a gente já estava com esse tema ali, né, preparando o momento, de repente vem a entrevista do Mano Menezes, técnico do Corinthians. Essa semana, quando ele se refere ao Ranieri, jogador que veio do Cuiabá, a gente até conhece bem aqui, foi revelado pelo Jacuipense, passou pelo Bahia. E ele simplesmente diz que o Ranieri tentou chutar uma bola no gol, mas que ele não está no Cuiabá, ele está no Corinthians. E isso, evidentemente, repercutiu muito mal. Nós entendemos de uma maneira também negativa esse assunto e isso gerou o tema. Aí eu vou partir para o assunto com vocês, meus queridos amigos. O Anderson me botou um cara de pergunta aqui. Mas vamos lá.
Um bocado?
Não embace não, viu, Anderson?
Embace. Eu vou perguntar, vou fazer duas.
O que é um bocado? Diga aí.
Temos o incômodo. Segundo, existe um movimento de sacudir o tabuleiro do poder do futebol
brasileiro? Eu acho que a primeira pergunta pode ser respondida por Andrezinho Reni.
Ah, é?
Ah,
é.
Será que tá no ponto aí?
É, se tiver no
excelente,
ponto.
Então, excelente. Então, excelente,
hein? É, eu acho que é. Andrezinho já
respondeu. Atenção, Anselmo Liberato, que a gente vai botar no ar agora, o André Henning.
Grande brother.
Respondendo nosso sobre a sua pergunta.
Querido André Henning.
Queridaço, falei com
ele. Tá, Andrezinho.
Tão incomodado, sim. Tão incomodado, sim. Quando o clube começa a mudar de patamar, como diria o outro. É a quantidade de gente que fica incomodada com o time. E um dos lugares que você vê isso acontecer é no chat.
Sim.
Então, eu já vi aqui um cara falando: olha essa turma da... Tudo em caixa alta, tudo em letra mansa. Olha essa turma da TNT empolgada porque o Bahia ganhou do Jacobina. Tá incomodando. Ninguém aqui tá... Quem que tá empolgado? O que aconteceu? Tá todo mundo falando que é um time promissor, que é um time... Caraca, ó que bacana.
Falta muito ainda, André. É só o início de temporada. Mas...
Agora... Não é pra gente se animar vendo essa possibilidade? Vendo o que o Bahia tá fazendo, vendo... Eu estou bem empolgado. Bem empolgado. E a gente vê isso, o reflexo disso nas reações. Tem um aí, cara, que começa a chat, ele já começa a falar mal do Bahia. Quem é Bahia? Onde já se viu? Ganhou o quê?
Não sei
o quê.
Só porque o Bahia tá no título e tá na foto de capa. Só por isso o cara já se sente incomodado. É impressionante.
E tem... Olha a capa aí, ó. Fim de jogo. 5-0. Tá o resultado aí. Tão incomodado, sim. Tão incomodado, sim.
Ô, Adalberto, o Andrezinho Reni respondeu.
E aí quem tá falando é um torcedor... Primeiramente, ele foi torcedor do Corinthians, né? Sim. E é torcedor muito forte do Corinthians, também torcedor do Vitória aqui em Salvador. Então, isso é importante porque tem uma imparcialidade total de um cara que é do meio. Ele é Vitória aqui, mas...
Ele
falou assim, eu sou Vitória, mas já fui mais, mas de qualquer forma, corintiano raiz pesado aí. Esse é corintiano pesado. Então, é importante esse depoimento vindo dele, né?
Pronto. Existe um incômodo, na nossa opinião também, e a gente vai começar a debater por que a gente percebe que existe um incômodo e o que é que está originando. Porque o Anderson também fez, essa pergunta. Realmente está tendo uma mudança no tabuleiro do poder do futebol brasileiro? É o Bahia, é o Fortaleza, é o Cuiabá e o que mais?
Acho que primeiro é bom lembrar, né, que a gente está aqui por conta desse esse tema, muito por conta da entrevista de Mano. Então, voltando para a entrevista de Mano, na maneira... em que ele se refere ao Cuiabá, na forma, no contexto daquilo que ele disse. Eu acho que a gente precisa separar três... Antes, pra gente começar a conversar aqui, tem que separar três coisas. A primeira é que é óbvio que Cuiabá e Corinthians estão em prateleiras diferentes. Ninguém discute isso.
Sim.
Né? Por mais que a gente precise dar a todos os clubes um tratamento respeitoso, digno, correto, bacana, precisa entender que existem patamares e prateleiras em que eles estão diferentes. É óbvio que a pressão de jogar em cada um deles é diferente. No caso específico do Corinthians, brother, né? O Corinthians é um caso à parte. Aquelas hoje é uma religião. Então a pressão que um jogador sente de jogar ali é diferente, sim. Ninguém está dizendo que não é. Segunda coisa, assim, existe no futebol espaço, sim, para uma brincadeira, para uma sacanagem, para uma provocação. Há vários personagens no futebol que sabem fazer isso de uma maneira interessante. Deivinho é um personagem,
sim,
que sabe fazer isso de uma maneira bacana. Mas o que aconteceu ali não foi isso. O que aconteceu ali foi desrespeito, né? Foi preconceito, foi descaso, foi prepotência. É você se referir a um adversário direto de uma maneira jocosa, desrespeitosa e preconceituosa. Por quê? Por qual motivo? É isso um pouco do que a enquete tenta responder. Mas ali é um exemplo claro da existência de um incômodo por conta do crescimento de um conjunto de novos atores do futebol, do qual Cuiabá faz parte, do qual Fortaleza faz parte, do qual Bahia agora de maneira mais consistente volta a fazer parte, e é evidente que aquilo ali reflete um conjunto de ignorâncias, de preconceitos, e é bom lembrar, viu, mano, só para não esquecer, que em 2023 o Cuiabá ficou em 12º lugar e o Corinthians ficou em 13º. É bom lembrar que...
Sempre é bom.
É bom lembrar das coisas. E aí, acho que é fundamental pedir aqui para Renatinho falar um pouco sobre o texto que ele escreveu há 2 semanas atrás, falando um pouquinho sobre indignação seletiva. Sim. Traz isso um pouco pra gente, velho.
Não, velho, veja, eu acho que é importante porque o Anderson tá fazendo algumas provocações. Isso não se resume ao Bahia, tá, Anderson? Nós não estamos aqui para falar em nome do Bahia e em função do Bahia. O texto, inclusive, foi feito muito por um questionamento de uma pessoa que é um consultor esportivo conhecido. E aí eu fui provocado até por Marquinhos Valença para escrever o artigo e escrevi porque tem uma conveniente indignação seletiva nesse processo. Neste caso, foi com o Bahia. Mas o programa de hoje, vou até abordar um pouco do artigo lá na frente, mas o programa de hoje, a gente está falando, é do incômodo de novos entrantes nesse processo. Então, e aí eu acho que é importante a gente contextualizar que o futebol só não enxerga quem não quer, ele está passando por uma série de transformações. Sim. E toda grande transformação é feita por vetores. Você tem os vetores da transformação. Que vetores aí a gente parando para pensar? Modernização na gestão dos clubes. Então, os clubes têm a cada passo, ainda uns mais lentos, outros mais rápidos, se modernizado em transparência. Buscado um pouco mais de sustentabilidade financeira, governança. Outro vetor de transformação, legislação. Profute veio para fazer o seguinte, ó, devolva aqui esses anos de financiamento todo que vocês fizeram com o governo, vem aqui devolver o meu pedaço que eu quero. E está funcionando. Quem é desenquadrado do programa tem seus bloqueios, tem uma série de desdobramentos, mas os clubes estão ali parcelados e devolvendo. E no mesmo âmbito desse vetor de transformação da legislação, as SAFs. Então, a lei da SAF vem para fazer um rearranjo e possibilitar a entrada de grupos estrangeiros. E aí eu já vou falar do terceiro vetor de transformação, investimento estrangeiro. Quando você cria as condições, e aí eu estou falando de saudabilidade das condições jurídicas para que o investidor venha aí e bote grana pesada, você, claro, equilibra de alguma forma a possibilidade desses outros caras que eram mais fracos a fazer uma nova geopolítica de forças aí do futebol brasileiro. E o quarto é ciência e inovação. Então, esses investidores estrangeiros, alguns deles, sejam estrangeiros ou locais, é a possibilidade de cada vez mais você trazer tecnologia, metodologia, processos, uma série de coisas que eles agregam. Então, eu sempre tenho uma analogia que eu faço do carro madrinha. Lembra? Eu sempre falo. Então, o carro madrinha, ele surge na Fórmula 1 quando tem uma batida. Então, às vezes, o primeiro está muito distante dos outros pelotões. E aí, quando o carro tem um acidente desse, olha o caos aí.
Safety car.
Olha o caos, o safety car entra na pista. Então, o que está acontecendo com o futebol brasileiro é o safety car está na pista, meu amigo. Está na pista porque está possibilitando clubes que sempre se renderam em termos financeiros a abrir mão dos seus atletas rapidamente. Só lembrando, o Zé Rafael foi vendido para o Palmeiras por 14 milhões e meio no 70%. Quanto vale Zé Rafael hoje? Né? Em outros tempos, e aí eu estou citando os exemplos aqui, Cauli já teria ido embora com a abordagem do Palmeiras. Então, o que é que possibilita isso? É uma gordura financeira maior. Meu amigo, quanto tempo o Flamengo está para contratar Léo Ortiz?
Pois é.
Levou? Pode ser que leve, mas paga aqui a multa ou não. Então, não vamos falar que está acontecendo alguma coisa? Então, Anderson, e aí eu estou falando antes que ele se tocou, não é sobre Bahia. É sobre um rearranjo fundamental que está acontecendo no futebol brasileiro para que ele continue sempre como foi, com a possibilidade de outros players chegarem lá.
E não é só sobre dinheiro. Não é só sobre dinheiro. Porque a chegada dos grupos que chegaram ao Brasil, especialmente o Grupo City, o Grupo Red Bull, que são os dois dos maiores grupos, né, de investimentos de futebol no mundo. Mas esqueça que é o Bahia. Esqueça se você gosta, se você não gosta, se você torce, se você não torce. A questão não é essa. A chegada do Grupo City ao Brasil, o investimento do Grupo City num clube brasileiro, é um puta fato jornalístico. É um fato jornalístico relevante. A ida de um clube brasileiro, seja ele qual for, para fazer uma pré-temporada nas instalações físicas do Manchester, lá na cidade, no City, lá na cidade de Manchester, é um fato jornalístico de extrema importância e que deveria e que precisa ser tratado com um nível de profundidade, de abrangência e de relevância que esse fato tem. E esse fato não foi tratado, pelo menos em nível nacional, na minha opinião, com um nível de importância, de o que está acontecendo ali. Há uma série de coisas que são invisíveis, do qual a parte visível é apenas a montagem do elenco. E a consequência financeira e o incômodo de se dizer, pô, como é que um clube pouco menos relevante historicamente como o Bahia pode agora ter a capacidade de investir na montagem desse elenco por conta da força financeira de um grupo internacional. E aí, evidentemente, que esse incômodo traz uma série de desdobramentos e de discussões e de posicionamentos, alguns deles, inclusive, irresponsáveis. É. Porque é preciso entender que o Brasil precisa urgentemente voltar a responsabilizar as pessoas por aquilo que elas dizem. É. Quem tem acesso a um...
Sem a menor dúvida.
Não estou discutindo opinião. Você pode ter a opinião que você quiser.
Total. Né?
Agora, a gente está discutindo aqui a irresponsabilidade criminosa, muitas vezes, de se chegar aqui na frente de um microfone, na frente de uma TV, de um palco, de uma tela, e dizer coisas absolutamente irresponsáveis, sem qualquer tipo de comprovação, e que precisam ser depois responsabilizadas.
É, isso é importante, porque o Anderson e talvez o próprio Adalberto perguntou, a gente lá no Twitter, é um incômodo. É óbvio que a gente não vai aqui dizer que está todo mundo em determinado lugar, em determinada região ou de determinada torcida, claro, incomodado ou agindo ou interpretando de forma equivocada ou de forma leviana o que está acontecendo. A questão é, a partir do momento que você percebe players, eu não vou tratar da qualidade, da relevância, são reconhecidos como players.
Claro.
O José Calil é reconhecido um player. O Amisson Moji é reconhecido um player. Não vou entrar em outro mérito. Enquanto players, a partir do momento que eles trazem aos seus modos uma exigência por um fair play financeiro, sendo que uma série de questões que eram muito pertinentes a uma investigação mais profunda da qualidade de gestão, da questão da gestão temerária de muitos clubes ali do lado, não foram levantados como bandeira de fair play financeiro, mas quando surge um clube cumprindo as coisas dentro da regra aqui, fora daqueles clubes que estão acostumados a ter os privilégios e o poder, o dinheiro direcionado no futebol brasileiro, aí você vem com esse tipo de manifestação. Essa manifestação, ela não pode ser tratada como algo simplesmente ocasional, porque o que mais aconteceu no futebol brasileiro, desde que eu me entendo como gente, com mais de 40 anos, é gestão temerária em clube, é clube gastando mais do que pode, é clube fazendo cambalacho financeiro, organização maluca financeira para trazer jogador, investimento que a torcida paga, enfiando os pés pelas mãos, sendo financiado pelo governo federal.
Ah, isso aí.
E aí ninguém grita pro fair play financeiro. A gente fica que nem um doido, quem trabalha com ecossistema de futebol, quem tá querendo futebol sustentável, gente, o fair play é importante... Há quantos anos? É um apito surdo, mudo, cego. Se fala em fair play financeiro, 250 anos, ninguém se mobiliza. E por que agora vem interesse? Por que esses players, entre outros, trouxeram esse interesse para a mesa agora?
Onde estavam vocês?
Onde estavam vocês, cara? Você estava em Marte?
É.
Entende? Então não me venha dizer que isso... Não tem um componente.
Nós não somos contra isso, não.
Não somos favorável.
Contra o fair play financeiro, de então, forma alguma. Nós estamos discutindo, é o discurso conveniente.
Exato, de agora que
discutir isso agora.
Agora desejar.
Porque
antes não tinha. Antes, é o que eu tô falando, antes berrava, Tom. Quem berrava pro fair play financeiro do futebol brasileiro?
Se tem um problema que sempre defendemos, fomos nós, hein? Nós estamos aqui há cinco anos no ar, há cinco anos defendendo fair play financeiro, governança, controle, responsabilidade. Então, nós não somos contra isso, pelo amor de Deus.
Então, vou dizer que não tem como.
Esse discurso conveniente de vir pra cima da gente agora...
É o mesmo discurso de quem chama Vojvoda de acomodado por ele ter dito quatro, cinco vezes não a clube.
Perfeito.
Entendeu? Porque o cara é o mesmo discurso que coloca Everton Ribeiro como jogador em fim de carreira quando aceita vir pro Bahia.
É a narrativa, né, velho?
É a narrativa. E a gente tá acostumado a quem constrói a narrativa é quem ganha a guerra. É. Só que a guerra, meu irmão, agora mudou. A guerra, veja, ainda não em resultados. Ainda não em resultados. Mas alguns desses já chegaram lá, já começam a... Fortaleza foi finalista de Sul-Americana, Fortaleza tá habitando o Libertadores já há 3 anos, O Red Bull chegou agora. Veja,
são três anos seguidos do Fortaleza entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro.
Esse programa nosso.
São 3 anos do Cuiabá na Série A.
Na Série A.
Este programa
vai
nosso.
Pro quarto ano agora.
É ouvido por uma série de pessoas de diversos estados, né? Graças a Deus, felizmente,
isso.
Temos ouvintes em São Paulo, no Rio, em Minas, no Rio Grande do Sul, onde vocês imaginarem.
Fora
então,
do Brasil.
Isto aqui, fora do Brasil, então, isto aqui não é uma bandeira do coitadinho de nós nordestinos. Não é sobre isso, amigos. Isso aqui é sobre um rearranjo de forças do futebol brasileiro. E que a gente, quem acompanha a gente, nos 163 programas aí que já tem. Aliás, vamos fazer 5 anos agora, hein? De 16, hein?
É.
Nesses programas todos. Parênteses. É. Então, nesses programas todos nos acompanha, a gente fala isso. A gente já discute de rearranjo antes de SAFs. A gente discute de rearranjo de forças muito antes das SAFs chegarem.
Valorizamos o que Capello escreveu lá em 2019, quando apontou o Cruzeiro numa situação calamitosa.
Calamitosa.
A gente, esse cara tá apontando aqui.
Exatamente.
Antes de explodir a bomba e cair pra segunda divisão. Era o atual bicampeão de Copa do Brasil.
Já fizemos um programa dedicado a fair play financeiro.
Exatamente.
Alguns.
Pode destacar.
Porque é o que Tinho fala. A grande pergunta da gente é: por que a dívida de uns é tratada como irresponsabilidade e a dívida de outros como investimento? Porreta, né?
É. Excelente, né?
Essa é a grande questão. Por que pra alguns dever é ser irresponsável e pra outros dever, de maneira calamitosa, é apenas fazer um investimento, ou no time, ou no elenco, ou em infraestrutura. Quando a gente vê um Atlético Mineiro ter uma dívida de 1,5 bilhão em 2022, eu vou repetir aqui, velho, segundo o relatório do Convocados, 1,498 bilhão de dívidas.
Pois é.
Um time como Atlético Mineiro, foi campeão recentemente. Não lembro de ter ouvido alguém falar sobre essa irresponsabilidade desse endividamento, que é uma irresponsabilidade.
Sim, que é uma responsabilidade. E veja, são situações que a gente precisa tratar com muito cuidado, porque o Anderson está aqui insistindo. Estamos dando valor a uma única opinião. Não é a única opinião.
Não é, Anderson.
O Mano Menezes levantou um traço desse na entrevista coletiva. O pessoal ficou reclamando do Vojvoda porque ele não quis nem ouvir a proposta do São Paulo. Isso vem de lugares diferentes.
Total.
Isso vem de pessoas diferentes.
Estão colocando.
É um senso comum.
Estão dizendo, pô, estão apontando o dedo pro Red Bull porque não tá vendendo o Léo Ortiz
no
preço
Ortiz
que chegou. Porque antes era assim. Antes era fácil levar, gente. Acabou isso pra alguns clubes. É. E vamos falar do Botafogo, de Cielo.
Tá
vamos
aqui,
falar
hein?
Do Botafogo.
Tá lá direto do campo de soja lá.
Tá no nosso
chat. Tá no chat.
Então, atrasar o Botafogo tá aí, cara, montando de novo bons elencos, com uma inteligência de scouting diferenciada. Olha, perceba que não é só grana. A gente tá falando de outros atributos que estão trazendo gente pro jogo aí, meu amigo. Então, e aí não é fácil mexer no status quo. Eu vou trazer um dado aqui estarrecedor. Nós temos 21 campeonatos de pontos corridos. Começou lá em 2003. Dos 21 campeonatos, 5 clubes conquistaram 80% dos títulos. Eu tô falando de Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo, tá? Cruzeiro utilizou muito doping financeiro lá na época para conquistar aquele tamanho de
título. E Copa do Brasil também.
E Copa do Brasil também, né? Porque eu me limitei aqui a brasileiros. Quem não lembra da Unimed do Fluminense? Ficou 15 anos lá. Trouxe, pegou o time ainda ali na queda, mas aí foi campeão carioca 3 vezes, ganhou uma Copa do Brasil em 2007, ganhou 2 brasileirões em 2002, 2010 e 2012. Trouxe Fred, trouxe Romário, trouxe Deco. Cadê? Cadê essa turma? Não lembra da Unimed? Não lembra do Palmeiras?
É a Hicks Mills, Test First.
Não lembra o Palmeiras com a Parmalat?
Com
o
Corinthians.
Palmeiras, Paulo Nobre assume o Palmeiras na Série B. Ele coloca do bolso dele 200 milhões de reais. 200, a CDI careca, como a gente fala no mercado. Ou seja, CDI puro, sem nenhum spread, né? Então, porque ele era um mecenas que podia colocar grana. Então, cadê essa turma? Pô, foi legal? Desculpa, nem todo clube tem um cara pra colocar 200 milhões. Então, a gente arrumou um cara pra colocar um bi. Outros vão arrumar também, o Fortaleza vai arrumar, o Vitória vai arrumar.
O Atlético Paranaense.
Atlético
dentro Paranaense de um processo regulamentado por lei.
Por lei, é justamente sobre isso. Tá. É porque essa...
Não é só arranjou um
com balanço transparente, com informações
total
disponibilizadas.
Tudo. Então, quando um cara abre a boca para falar as aberrações que esses caras comentaram, inclusive alguns com conceitos errôneos, não diferenciando aporte de investimento...
tá não atualizando dinheiro no tempo.
Não atualizando dinheiro no tempo, né? E aí é importante porque o torcedor está em processo de formação da sua evolução do seu conceito. Então é papel nosso de imprensa qualificada, nós não somos, né? Nós temos um programa e somos imprensa nesse sentido, não somos jornalistas, mas somos imprensa, né? Somos mídia qualificada, esclarecer e volto a colocar os pingos nos is. Porque senão o discurso começa a se repetir de uma forma irresponsável, de uma forma...
Contraproducente, inclusive.
Contraproducente e temerária.
Temerária.
Né? De criar um ambiente hostil para investidores que estão colocando grana e peitando esse risco. Peitando esse risco de um país com insegurança jurídica, de um país estável economicamente que vai lá dar o sacolejo e tudo. Então, é isso. É sobre isso. É sobre isso. Então, o discurso precisa ser todo alinhado, mas vamos falar A, B, B.
Opinião depois, cada um que tem a sua. Mas que parta dos conceitos e dos princípios corretos.
Vocês estão prontos para ficar aqui até 8 da noite, que o YouTube da gente tá um negócio sério. Ó. Vamos mandar um abraço aqui para o Alisson Silva Pontes. Segundo ele, preconceito regional. O Botafogo pagou 20 milhões. Luiz Henrique, ninguém levantou sobre a questão do fair play financeiro. Fabrício Lima, o Corinthians tentou contratar o Caio Alexandre como se fosse um designer freelancer. Aspas, meu crédito é ruim, a grana tá curta, não tem garantia que vou pagar, mas o trampo vai lhe dar visibilidade. Fecha aspas. Walter Vieira, abraço pra você, boa tarde. Rafael Brasileiro, direto do Canadá.
Grande Rafael.
A turma tá com medo de perder a hegemonia. Aí Fortaleza passar o Sport em relevância, a turma tá maluca. Ele é Santa Cruz, já tá dando um tapa no Sport de graça aqui.
Pô, como eu torço pra que o Santinha arrume a vida dele, cara, porque é um grande clube do futebol brasileiro.
É um
brasileiro.
Ativo do futebol brasileiro.
É uma história cara. Tão fabulosa do futebol brasileiro. O futebol fica mais pobre sem o Santinha, velho. Eu torço muito pra que ele se arrume.
Se encontre, né? Encontre sua jornada.
O Marco Vivas disse pra pegar o Baba no Costa Azul, Renatinho.
Bota, tamo lá, Marcão. Soube que você é craque, hein? Vamos lá ver se
é isso mesmo. O Sidney Falcão de Carvalho. Eu acho precoce cravar a nova ordem no futebol brasileiro. É positivo ter os investimentos, ok. Mas para se cravar isso, é preciso tempo. Ao menos 10 anos e títulos nacionais e internacionais. É porque a gente realmente... Isso está certo. Só que o nosso conceito aqui, a gente está tratando de um movimento de mercado e já está mexendo muito. Porque, por exemplo, o Grêmio tentou tirar o Cuiabá do o Davidson do Cuiabá.
Bem lembrado, Cacito.
Quando? Em novembro, não foi?
Sabe quanto o Davidson ganha no Cuiabá? 300 mil. Sabe qual é a multa lá? 20 milhões. Então,
o pessoal... O Grêmio recuou.
E você sabe por que ele ganha 300 mil no Cuiabá? Porque o Cuiabá fatura 130, mais ou menos, milhões por ano em 2022, se não me engano foi isso, mas tem 2 milhões de dívida. Tom, olha a relação dívida-receita que o Cuiabá tem, cara. Essa sobra vira despesa corrente e investimento.
O dia pagou R$1 milhão para um jogador que pertencia ao Inter jogar contra o Inter pelo brasileiro. Tem um ano ou dois anos.
Tudo que o clube quer é capacidade de geração de caixa para fazer investimento. Isso. O Cuiabá é o clube de 2001. Você sabe, ele levou 20 anos... Pouco mais de 20 anos para atingir, para passar os 100 milhões de receitas. Você sabe quantos anos o Bahia levou? 20. Ele levou 20 anos. Ele foi fundado em 2001, tem 23. Em 20 anos ele passou 100 milhões de reais. Você sabe quanto tempo o Bahia levou para ultrapassar 100 milhões de receita? 70 e poucos anos. É, foi passar 100 milhões de receita um dia desse, há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Então é sobre isso, Tolinhos.
Se não tô enganado.
É sobre isso que vocês não estão entendendo o que está acontecendo.
É esse o movimento, né?
O movimento que está chegando, que vocês vão ter que engolir o Red Bull aí, cada vez mais competitivo, o Red Bull Bragantino. É sobre isso, porque em outros tempos o Léo Ortiz já tinha partido. E parece que o Léo Ortiz está fazendo pressão para ir. Mas, meu amigo, você paga aqui.
O que é legítimo, tá?
Total.
Ninguém está desconsiderando o peso de você jogar num grande clube tradicional do
futebol. Pode ser que o Léo Ortiz feche hoje. Mas a canseira já começou, já inflacionou, vai pagar mais, vai fazer... É isso.
É um Fortaleza ficando em classificações melhores que um Corinthians, que um Cruzeiro, que um Vasco, que um Bahia, que um Santos.
Pois é, né? Exatamente.
Pelo terceiro, quarto, quinto ano seguido.
E o Marcelo, Marcelo Azevedo lá, catando soja, escreveu pra gente aqui, ó. Movimentos de tabuleiro acontecem em ligas pelo mundo. O City, inclusive, é um perfeito exemplo disso. Até a temporada 98-99 estava na terceira divisão e após a chegada... O dinheiro alterou a sua razão de grandeza. Vou por aqui hoje porque a minha internet... Não, você está no campo de soja e está fazendo resenha com a gente. Mas o City precisou de um quarto de século para atingir o patamar atual, ainda que após a entrada do Sheik em 2008, tenha iniciado uma regularidade inabitual para o clube. Tiago Azevedo coloca aqui. O Leandro Jesus Fernandes. Lembrem que os benefícios tributários às SAFs terminam em 6 anos. A mudança do status quo será mais acentuada depois desse prazo, pois SAFs que não forem bem estruturadas irão sofrer.
Leandro, ok, mas não é isso que vai fazer a diferença de jogo, essa mudança tributária, porque esse impacto não é tão relevante do ponto de vista de diminuir a capacidade dele, investir e tudo. Não é sobre isso. Eu acho que o que vai fazer a diferença mesmo é a capacidade de adaptação e o que é que esses caras vão embarcar em termos de investimento. E aí eu tô falando de... Quando a gente compra um carro, a gente tem uma tecnologia toda embarcada.
Sim.
Quando o cara monta uma SAF, qual é a tecnologia? O que é que ele vai embarcar em relação ao investidor? O que é que o investidor vai embarcar lá? É só dinheiro? Se for só dinheiro, isso não é sustentável. É. Agora, se for dinheiro, se for processo, se for tecnologia, se for acesso a mercado,
se for conhecimento,
aí, meu irmão, muda o jogo. É sobre isso. E aí esse movimento fica mais claro com as SAFs, não tenho dúvida.
Há hoje, claramente, dois blocos, né? Formados no futebol. Você tem um bloco de clubes que são, ou pelo aporte de investidores, ou pela qualidade da sua governança, clubes que têm sido extremamente competentes e responsáveis na sua capacidade de investimento e de crescimento. Há um outro bloco de clubes que continuam gastando e investindo de maneira irresponsável através do aumento preocupante do seu endividamento. Então, em que bloco você quer estar?
É isso.
Olha, essa que é a questão. Você quer sentar em qual
banco? Onde você quer ficar? Né? A Tatiana Nunes, um beijo pra ela. Bate de altíssimo nível.
Beijo,
valeu, pai. Marcelo Azevedo continua aqui. Voltando aos movimentos de tabuleiro, ocorreu algo com Chelsea, com clubes da antiga União Soviética. Acontece no momento na Alemanha, com a RB. Enfim, estamos começando a emular aqui o que já rolou lá fora. Dudu Alves, os ouvidos agradecem. Obrigado, Dudu. Um abraço pra você. O YouTube tá maravilhoso. Luísa Mimi Valentina, o maior exemplo da distorção é que ninguém está falando do que o Corinthians está gastando, sabidamente, como um dos maiores devedores do futebol. Aí o Alisson levanta o MSI com o Corinthians, o Anderson Santos lembra do Flamengo com a ISL. Boas lembranças, né? Carlos André, por que não se fala nada do Palmeiras Parmalat? Que era um negócio de cogestão, né? Foi, inclusive, o primeiro
case aí.
Dessa relação mais profissional. Paulo Tavares, um abraço pra você, vice-presidente do Esporte Clube Bahia. Um abraço pra você, Ricardo Nazzi. Cadê o Ricardo Nazzi? Desculpe, viu, velho? Boa tarde, bancada. Os inimigos não são os rivais locais, mas os nordestinos sulistas que nos querem apenas como celeiros de craque.
Chefique.
Eu vou por aí de inimigo, não.
Também não.
De debate importante, mas é outra pegada.
Chefique traz um ponto muito interessante aqui, que as forças de hoje tentarão manter a hegemonia. Exatamente, Chefique. Como no mercado corporativo, como
as nações. São os movimentos do poder.
Que é legítimo. Cada um se vire, ema, cada um com seus problemas.
Tropa de Elite também ensinou uma expressão para isso, mas evidentemente eu não vou. um filme educativo, né? Tropa de Elite, né? Frases que ficaram
para mim. Não fale não, pelo amor de Deus. Só horário.
O Ian Kirkpatrick, na Europa, mesmo discurso. Quando o Real Madrid e Barcelona recebiam dinheiro dos governos locais, não falavam nada. Foi aparecer Chelsea, PSG e City e veio o clamor pelo fair play financeiro. Neves Soares, tem time que tem mecenas, tem time que presidente que dá um estádio, time que contrata tipo collab, traz o jogador, não joga salário, não paga o salário e quer ganhar com a venda. O pessoal tá on fire. Américo, Del Rey, excelente programa, parabéns. Essa galera lá de baixo, até que engolir os times do Nordeste, Fortaleza, que estão vindo para lembrar. E lembrar do Amazonas, que tá. O Amazonas vai dar uma vetorizada pro futebol do Norte.
Tá? Amazonas já foi.
Vetor?
Já tá na Série B.
Exatamente. Rapaz, o programa é. Borisvaldo Santos tem mais transferban do que. Não, é torcedor e nunca falou. Tem muito transferban, realmente. Mas, ó, essa resenha aqui da torcida é uma onda, viu? Então, meus senhores, a gente percebe que. Para nós está acontecendo um movimento. Para nós, aqui na bancada, está rolando um incômodo. E aí o título do programa ele tem uma outra pergunta.
Sim.
Estamos prontos para as mudanças? Como é que a gente se prepara, então, para debater isso? Para preparar para isso? Porque, veja, nesta semana rolou algo que pode intensificar as mudanças. Eu não estou dizendo para qual direção. Mas a possibilidade de um entendimento entre os dois blocos comerciais de negociação de direitos. Né? Que a gente entendia que seria a Liga, mas que se dividiram, a LFU e a Libra. E sentaram para conversar. A Renatinho até fez uma tweetada muito engraçada. Ele fez o seguinte: é isso, namorem, depois casem.
Mas casem, porra.
Exatamente. E aí, estamos prontos? A gente está pronto, a gente está... Eu ouvi uma vez uma frase, e eu não sei nem se foi você, Tom. Futebol brasileiro, o futebol, é um dos esportes mais conservadores que existem.
Eu falei, não sei se... Eu falei isso em algum momento.
Em algum momento.
É porque eu acho, Cacito, assim, que esse ponto que você traz é importante, porque a gente precisa sempre separar o fato da narrativa.
Sim.
Os fatos você não controla, as narrativas você controla. As narrativas são sempre controladas pelo status quo do poder. Quem detém o poder do status quo detém o poder do controle da narrativa. Então é fundamental que a gente sempre tenha a capacidade de ouvir as coisas por várias fontes diferentes, com visões diferentes, para que a gente possa entender efetivamente as mudanças dos fatos. E os fatos mostram que o futebol brasileiro está, como o Renatinho falou, está num processo claríssimo de mudança. Os últimos anos do futebol viram Cuiabá se mantendo na elite por 4 anos seguidos. Os últimos anos viram Bragantino e Fortaleza chegando às finais de Sul-Americana. Isso não é narrativa, isso é um fato.
São fatos.
Os últimos anos viram Grêmio, Bahia, Cruzeiro e Santos serem rebaixados. Fato. Os últimos anos viram Sport, Ceará e Vitória também serem rebaixados. Esse ano, os últimos anos viram em 2023, pela primeira vez em muitos anos, eu não lembro quando isso aconteceu pela última vez, 2023, os 4 clubes que subiram da Série B para a Série A se mantiveram na Série A. Perfeito. Nós fizemos aqui, você Renatinho trouxe aqui um estudo, trouxe um estudo mostrando estatisticamente...
Fui eu.
Foi você, né?
Foi.
Como normalmente, pelo menos 50%, se não me engano, caem. É. Os times que sobem, 50% caem. Em 2023, os 4 se mantiveram.
Exatamente.
Porque a gente não sabe ainda
exatamente
que movimentos são esses. Mas a gente tem visto, como fato, a consolidação das SAFs. Bahia, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, todo mundo se mantendo na Série A. SAFs grandes, relevantes, cada um no seu momento, né? Cada um com a sua maturidade, com a sua entrega, com a sua capacidade, com as suas eficiências e ineficiências. Mas esses são fatos. Em cima desses fatos, você pode chegar à conclusão que você quiser. O que a gente tem que ter cuidado é com as narrativas.
Boa.
Porque as narrativas refletem, evidentemente, os interesses e o poder do status quo.
Não, só lembrando, só para trazer, a gente, o último número que tem é 2022, né? 2023 ainda não temos números econômicos financeiros consolidados, só vai sair lá para o lado de abril.
Normalmente é 30 de março, né?
Normalmente é lá abril, né?
30, é 30 de março ou 30 de abril?
É. 30 de abril, é, exatamente. É, então a gente não tem esses números ainda. Mas falando em 2022, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, foi a 7ª maior receita. O Fortaleza foi a 10ª maior receita. Então, essas coisas eram meio que inimagináveis antes.
Verdade.
Tô falando de outros players, é isso. Aí você pergunta, estamos preparados para isso? Depende de quem. É, acho que...
Em que aspecto?
Em que aspecto? Se você falar, boa parte da mídia que construiu a narrativa de longas datas não está preparada para isso. E aí, Vijay,
não
está
preparado e não deseja isso.
E não deseja.
Aí, porque ainda tem os dois aspectos.
Não deseja,
é você estar preparado para lidar com o novo.
Porque essa mudança de eixo é uma mudança de eixo de poder.
Aí eu deixo até trazer uma provocação que o Vijay até mandou um áudio. Um abraço, viu, Vijay, para mim. Que ele falou o seguinte: pô, será que a nossa imprensa, aí falando aqui a imprensa local, está preparada para se o clube começar a ser vencedor?
Esse é um ótimo ponto.
Esse é um ótimo ponto, porque às vezes o que vende, o sangue no Brasil vende mais. A violência no Brasil vende mais. A derrocada às vezes vende mais. A audiência.
A tragédia, né, velho?
A tragédia. A gente está preparado para bonanças? A gente está preparado para.
Para uma agenda positiva?
Para uma agenda positiva? É isso.
Eu estou pronto, hein?
Eu quero. Eu estou aqui, prontinho.
Nós fazemos
aliás,
isso.
Aliás, o futebol
vou aprender
SA.
A falar. Vou aprender a falar.
O futebol SA trabalha muito nessa agenda positiva, né? A gente sempre... Mas, claro, a gente entende da abordagem em tudo, mas às vezes a gente não está preparado para tempos de bonança, não. Então, depende quem. E aí, meu amigo, a maravilha da desintermediação, a maravilha de um YouTube, de propagar conteúdos a torto e a direita para todos os lados, não ficar dependendo só de uma fonte, né? Da comunicação que vem do Rio, da comunicação que vem de São Paulo. E é isso, meus amigos, porque a comunicação que é feita no Rio e São Paulo é comunicação de massa para o país todo. Grandes torcidas foram formadas a partir dessa comunicação de massa das rádios. Então, quanto que o Flamengo mesmo se beneficiou muito disso? Pelos méritos, por Zico, mas por uma comunicação. Vá aqui no interior da Bahia. Você vai aqui no interior da Bahia, é flamenguista pra caramba, é
vascaíno. Flamengo e Vasco, quando tem Flamengo e Vasco em muitas cidades do interior da Bahia, é como se fosse uma final de Copa.
É, exatamente.
A mobilização da cidade, carreata de um lado, carreata de outro, pessoal se reunindo pra assistir. É assim.
É isso, e casou muito com a derrocada dos clubes locais. Porque Bahia e Vitória, tô citando um exemplo aqui, que esse a gente conhece, é o nosso quintal, mas vá pra Pernambuco. Pernambuco certamente também sofre influência disso.
Ceará sofre muito influência disso.
Minas, você teve o Cruzeiro ali, muito vencedor nos últimos anos, e um Galo que ficou numa fila de 40 anos. Você acha que os times lá, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, não entraram ali um pouco ali pelo pelo lado de Minas, conquistando o torcedor. Então, é sobre isso. É, essa vida já foi mais fácil. O que eu posso garantir é isso. Essa vida não será mais fácil desse jeito.
E esse título do Atlético e esse estádio do Atlético foram conquistados via fair play financeiro? Essa é uma pergunta, eu não estou dando a resposta, não. Eu estou fazendo uma pergunta. Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque, de novo, contra fatos, né? Os fatos, eles existem.
É uma frase antiga, contra fatos
não há argumentos. E há fatos claríssimos. Primeiro, a força de projetos empresariais equilibrados, mesmo que menores, como é o caso de Fortaleza, como é o caso de Cuiabá. Clubes que têm receitas infinitamente menores do que a média dos grandes clubes brasileiros, mas têm uma capacidade de investimento altíssimo, porque tem baixíssimo endividamento.
Exato. Tem gestão.
Gestão, governança responsável. Gestão. Flamengo e Palmeiras se distanciando cada vez mais dos outros em termos de receita.
Com méritos.
Com méritos, hoje em dia, reflexo de governanças corretas, mas que quando você olha para trás no passado, em muitos momentos, também se beneficiaram.
Total.
De, né, de aportes ou de financiamentos ou de patrocínio.
O Palmeiras com a Crefisa se beneficia até hoje. É um patrocínio altamente diferenciado ali. Tem grana.
O movimento com o Paulo Nobre em 2014 foi importantíssimo para a estruturação do Palmeiras. Não foi um movimento comum.
E o Flamengo vive hoje a bonança, né? As benesses de decisões profundamente difíceis e de um processo de governança de extrema qualidade agora nos últimos anos. E merece. Total. Merece ter o que tem hoje em dia. E uma outra coisa, gente, um outro fato que não tenho que discutir, que é a presença no Brasil de dois dos maiores grupos esportivos do mundo, que são o Red Bull e o Grupo City. O futebol brasileiro ainda não entendeu o impacto que a presença... A gente não viu ainda, né? O impacto que a presença desses caras vai trazer pra gente aqui, especialmente do Grupo City. O impacto que um grupo do tamanho, da inteligência, da capacidade de investimento, não é apenas naquilo que é visível, é naquilo que é invisível. A influência que essas pessoas, que esses grupos podem ter na estrutura e na governança do futebol brasileiro ainda está para ser vista. A gente ainda não sabe o impacto que eles vão trazer.
Começando. Esse jogo tá começando.
Quero mandar um abraço aqui pro Sérgio Melo, também conhecido como meu pai, que ele fala que
o programa vizinho.
Está excelente, seu vizinho.
Um abraço, meu vizinho.
E um critica a seletividade dessa indignação, que é aquilo que ele tá falando, né?
E seu pai é muito bonitão.
Hein? Eu tenho aqui isso aí, irmão. Obrigado, viu?
Abraço.
Abraço. Você tem sua parte também. Fica tranquilo. Marcelo Azevedo continua. E esse ponto de Marcelo Azevedo é importantíssimo.
Importantíssimo.
Eu quero insistir, Marcelo Azevedo, dizendo... Garantir mudança real na SAF, elas terão que gerar receitas recorrentes organicamente, capazes de sustentar um crescimento contínuo. Somente assim podemos determinar a nova ordem.
Tá certíssimo. Isso. Tá certíssimo. Certíssimo. Porque a aporte não é eterno.
Exatamente.
E é o projeto delas.
Claro.
E é o projeto delas também.
Claro.
E é o projeto delas. E aqui, alguém colocou aqui, que foi a Neve, o Neve Soares. Foi o Flávio de Deus. A parabólica até hoje pega a programação do Rio em detrimento da programação regional.
O Flávio é do interior do estado. Olha como é forte isso. Até hoje a parabólica e muitas residências no interior utilizam parabólica. Tem a programação do Rio. Você vai em Porto Seguro. Eu lembro que eu de ir em Porto Seguro e na verdade não passava o jornal local da Bahia, passava o jornal do Rio. Então, meu amigo, em um estado desse que tem, sei lá, 12 milhões de habitantes, 12, 13, vai ter que pegar o último censo, é enorme, com a fronteira. Você pega, por exemplo, Tchelo tá ali no Luiz Eduardo. Ali tem mais influência de Brasília, de Goiás, do que de Salvador. Você pega o Vale do São Francisco.
Tem influência no Rio Grande do Sul também.
Vamos falar da Bahia. Exatamente. Pela cultura, isso, né? Porque tem muito gaúcho lá, muito paranaense, muito gaúcho. Você pega o Vale do São Francisco, a influência tá mais para Recife.
Sim.
Você pega aqui Conquista, a influência tá mais para Minas. Então a gente tem um estado tão gigante e que aí, meu amigo, e com clubes que foram fracos ao longo das décadas em resultado, em performance, em gestão, e aí, meu amigo, natureza... Alguém fechou.
E o Anderson Santos, o flamenguista Anderson Santos, mais uma vez participando aqui de forma muito bacana, ele lembrou o Flamengo com o Dubrax.
Perfeito, Anderson.
Exemplo, fantástico.
Fantástico esse exemplo. E esteve muito tempo devendo imposto, como todos os clubes brasileiros, não é privilégio do Flamengo, e com patrocínio estatal pesado ao longo das décadas. O Flamengo com o Dubrax, de uma economia mista que é a Petrobras. Né?
Ó que massa, o Maverson, personal trainer. Alô, apresentadores, que programa massa. Eu sou torcedor do Central de Caruaru, de Pernambuco.
Nossa! Central tá com um projeto... Massa, Central tá indo isso, bem lá, viu? Eu acho que eu li alguma coisa a respeito. O Marcelo até lá do nosso escritório
mandou. Meu amigo Cássio Zirpoli.
Tá assistindo?
Não, ele é torcedor do Central.
Certo.
Eu quero dizer uma coisa, tá? Aproveitar, eu vou fugir do tema um real. A gente, enquanto cultura do nosso futebol, e talvez sirva para a gente lidar também com as reações a esse movimento que a gente acredita que está acontecendo, que está começando, a gente não pode tratar consequência como causa. Esse movimento de descredibilizar ou diminuir ou degradar as pessoas que moram em uma região e torcem para time de outra região, isso é, além de ser uma burrice canina, para começo de conversa, isso é algo que não trata o cerne do problema. Se é tratado, se isso é identificado como problema. Porque a gente está falando, a gente está explicando aqui o que aconteceu. Tinha vácuo. As pessoas, a gente vai mandar em coração de ninguém. As pessoas tendem a se interessar por aquilo que está mais próximo delas.
Claro.
Então, que vai ter um momento em que, por exemplo, a ignorância ela vai pegar também quem estiver se surpreendendo com uma hipotética e até provável mudança que a gente está enxergando nos tabuleiros do futebol brasileiro. E quem está enxergando a mudança precisa tratar com muito cuidado quem não está enxergando ou não está estranhando a mudança, mesmo que não rejeite.
Claro. Para
que a gente tenha uma mudança mais sustentável.
Claro. E a beleza da vida, Cacita, é que a vida se impõe. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode querer, você pode não querer. A vida se impõe, velho. As coisas vão acontecer, quer você queira ou não. Eu quero voltar num ponto assim que eu acho que é fundamental. Está mais do que na hora das pessoas serem responsabilizadas por aquilo que elas dizem, por aquilo que elas falam, por aquilo que elas fazem. A gente vive uma fase assim de muitas incertezas ainda, essa mudança, ninguém sabe direito o que é que vai acontecer. Semana passada vocês fizeram um programa maravilhoso sobre as questões que ligadas a um contrato de 50 anos que foi negociado no futebol. Meu Deus do céu, 50 anos, imagine. Então assim, você pode ter curiosidade, você pode ter descrença, você pode ter discordância, saudosismo, clubismo, beleza. O que você não pode ter é ignorância, tá, preconceito certo. E desprezo. Meu amigo, mano, o mundo mudou. Mude também.
Tom, nós precisamos não só de novas forças do futebol brasileiro, nós precisamos de novos técnicos também. Estou torcendo muito para um Thiago Carpini dar certo no São Paulo, para o Léo Condé continuar a sua trajetória aí vitoriosa. Precisam chegar novos caras, porque
verdade,
fica esse
tio.
Oligopólio.
É verdade, tio. Você tá certo.
Esse oligopóliozinho, não só de técnico, mas de jornalista, de todos
os... Essa confraria, né?
Essa patotinha, meu irmão, precisamos desconstruir. Então, o caos que vem é o caos. Que venha o caos para isso.
Que sabe? Bom que o mundo mudou, né?
Que bom que o mundo mudou. Então nós precisamos de outros caras com outra visão. Vai expurgando. O sistema precisa expurgar esses caras que não somam mais nada para o futebol brasileiro. Me desculpe. Mano Menezes não soma mais nada, na minha opinião, para o futebol brasileiro. Ponto. Então, meu amigo, eu fico impressionado como clubes grandes ainda apostam no trabalho dele. E de uma série de outros técnicos aí que ficam ali rodando. Então, meu amigo, que cheguem os novos... que cheguem as novas forças, que cheguem os novos técnicos, que cheguem novos jornalistas, que chegue tudo de novo, porque oxigênio é o que nos mantém vivo nessa vida. E precisamos oxigenar o ecossistema do futebol brasileiro. Porra.
Eu quero dizer, pô, Natinho.
Com raiva hoje.
Que potência, né?
Pá.
Hoje foi no ódio.
Homenagem a Varela,
Dá força, Léo. Quero mandar um abraço aqui. O Cláudio Freire de Menezes, ele fala que a torcida do Bahia, que ele também torcida do Bahia, vai aumentar muito o interior. Ele fala o seguinte: Cássio usa nas lives camisa do exterior. Na linha alta, seleção de Portugal, hoje do Borussia. Eu falei, porque eu sou mesmo apaixonado por futebol, tenho meu time do coração, claro. Mas me emociono com a emoção dos outros, me emociono com quando um time consegue um feito bacana e vou continuar usando camisa, eu me chamo de misto, Baurives, o que for. E Baurives eu tô falando porque Marcelo Azevedo me chamou a atenção aqui. Caruarives, cara, sou central de Caruarives. Ó, negócio é o seguinte, o tempo
muita
correu...
Muita coisa muda no futebol brasileiro, isso. Mas uma coisa que não muda jamais é a força e a capacidade dos nossos ouvintes de acertarem o número do dia.
Ai.
Peraí.
Total de zero.
Me diga, por favor, Cássio Cadu, quantas pessoas acertaram esse maravilhoso número do dia?
O Diego tentou aqui, eu vou catar, eu não sei se ele acertou, tá?
Diego... 1 bilhão e 29 milhões de reais?
Não acertou, é ele. Alguém falou que foi o orçamento, cadê? Não, foi o Anderson Santos respondeu alguma coisa. Quero achar o Diego, que o Diego tentou aqui. Rapaz, o comentário hoje bombou, aqui. Número do dia é o valor do endividamento líquido do Corinthians.
Que maravilha, parabéns, certíssimo.
Acertou?
1 bilhão, tá vendo que coisa maravilhosa, que orgulho. Parabéns, Diego. 1 bilhão e 29 milhões é a dívida total líquida do Corinthians em 2022. A fonte é nosso brother querido César Grafietti, o relatório convocado em 2023.
César Grafietti, eu quero lhe mandar um abraço, o coração chegou.
A César, o que é de César?
Foi boa. Só pra vocês terem ideia, o problema não é a dívida, tá? O problema não é o tamanho da dívida. O problema é a relação dívida-capacidade de pagamento. O César usa um indicador muito interessante que ele fala o seguinte: se o Corinthians usasse 20% das suas receitas médias entre 19 e 22, levaria, sabe quanto tempo para quitar? 9 anos e meio.
Pois é.
9 anos e meio. Só como comparação, o Cuiabá levaria 2 meses e o Flamengo 1 ano e meio.
Excelente. Eu tô indo, desculpe eu ter rido aqui, mas é porque o nosso YouTube tá um negócio fantástico. O Maverson, do lado de Caruaru, falou o seguinte: Renato, você me representa. Belas palavras.
Valeu, Márcio.
E o Anderson Santos, Renatinho, você bebeu óleo SW40? Falei, nossa senhora, bicicleta sem freio. Renatinho, a nossa enquete.
Não, o homem tá virado nas ruas hoje, foi mesmo.
Sensacional, velho. Que maravilha, velho.
Deixa eu procurar aqui,
meu cacete. Mais da metade desse valor.
Eu queria ver.
Fabrício Lima, mais da metade desse valor é dívida de curto prazo.
Curto prazo. Eu queria ver uma foto do centro, da camisa do Central. Se puder mandar pra mim. Pra
gente, foto da camisa do Central de Caruaru.
Eu vou arrumar.
É Patativa, não é apelido? É Patativa?
Eu não lembro.
Cadê? Me responda aqui, se der tempo, se é a Patativa, Maverson.
Vamos na nossa enquete. Qual a causa do incômodo na nova ordem de futebol brasileiro? Vá lá no Twitter. O grupos estrangeiros, 5,6%, mas quem liderou foi preconceito regional com 60%. E em segundo lugar, a mudança do status quo, 24,6%.
E aí, e a treta nos comentários, rolou, não?
Rapaz, aqui a turma vai comentando como sempre, né?
É, que massa, treta, viu, velho?
Top, top.
É, o cabelo crespo, uma pele escura aqui.
Qual o percentual de preconceito? 60 aí?
60% como preconceito regional, temos aqui quase 200 votos.
Mais alto do que eu pensava.
Eu também.
Eu achei que fosse...
É. Talvez pela região, mas isso é importante ser observado, porque a galera, evidentemente, trata com bom senso as coisas, de forma também geral. Um abraço pro Israel Ávila, que também respondeu a gente aqui, o cabelo crespo, uma pele escura, né? Assim que tá o nick dele no Twitter, também respondendo a nossa enquete. Tá na hora, gente. 12h59, avante Patativa, boa, Patativa é o central, Ricardo Novaes também confirmou, que o Maverson também, Alfredo Júnior, primeira vez que assisto vocês juntos, nível altíssimo debate, coisa rara, muito obrigado, valeu, um abraço, bem-vindo,
vem assim, meu irmão, traga mais gente.
Ó, tem vídeos de programas anteriores no YouTube, nosso Spotify tem programas
Pérola
desde 2019, tá? Então fique à vontade pra você... Tchelo Azevedo, faltou eu.
Faltou você, Tchelo.
Espero que você esteja cheio de saca nas costas. O que vai significar que foi uma boa colheita.
Saco nas costas?
Saca.
Ah, certo.
Saca nas costas.
Precisa isso, Cássio?
Fica garantia. Tomassa, meu irmão.
Beijo, meu irmão. Prazer da
zona. Beijo, meus amigos. Muito bom. Beijo, Tchelo.
Beijo, Tchelo. Você que participou com a gente no YouTube, muito obrigado. Programa fantástico. A sua participação foi, assim, decisiva pra isso. Você que acompanhou no 101.3 FM também, muito obrigado. Semana que vem tem mais.
Espalha
a palavra. Espalha a palavra, viu? Grande abraço pra todo mundo. Tchau.
Você ouviu Futebol S.A. na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol S.A.